Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram a época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela AbraVídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília. Retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Ideal FM de Boituva, São Paulo. E Guatemi FM de Guatemi, Mato Grosso do Sul. Inconfidência AM e FM de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ita FM do Rio de Janeiro, capital. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Pois é, o volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Brás Cultural, já está disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Este e o próximo programa serão dedicados especialmente ao talento e à criatividade do cantor e compositor capixaba Zé Renato, nascido em Vitória, Espírito Santo, em abril de 1956. Neste primeiro, serão enfocadas as músicas compostas em parceria com Cláudio Nucci e Juca Filho. No próximo, destacaremos composições feitas com outros parceiros. É o caso de Toada, a composição mais famosa do trio e que foi gravada com grande sucesso pelo grupo Boca Livre. Você lembra?
Vem, morena, vem comigo essa cantiga, sai por essa vida aventureira.
Com o apoio da Banco Brás Cultural, Zé Renato se hospedou em Brasília em outubro de 2014, local da realização da entrevista. Na ocasião, ele contou a interessante história de Toada, mas antes disso falou de seu encontro com a música. Zé Renato, é um prazer enorme recebê-lo aqui no programa Então Foi Assim para todo o Brasil.
Prazer, Rui, tá conversando com você e reavivando aí as histórias, né? Relembrando aí esses momentos que pra gente é tão importante, né? O momento da criação das músicas, as histórias que rondam essas criações, o tempo que a gente ficava muito dessas músicas, muitas dessas aí, a gente o período que a gente só fazia isso na vida, ficava tocando viola de papoar, né? Só queria saber disso, era músico o dia inteiro. E então era uma são momentos assim que a gente que estão vivos ainda dentro, né, da nossa memória, e são coisas que a gente lembra com muita alegria.
Quando é que você foi tocado de forma definitiva pela música, que você sentiu que você queria isso para a sua vida?
Olha, eu acho que a música sempre fez parte da minha vida desde pequeno, né? Em casa eu ouvia muita música. Agora, falando mais num momento assim que eu que foi definitivo, talvez, assim, o momento que eu percebi que a música era realmente um caminho da minha, era uma escolha assim, profissional, digamos assim, né? Até então a gente estava fazendo, deu uma enganada fazendo um vestibular para comunicação, cursei por 6 meses, não sei o quê, mas já estava fazendo música. Mas quando eu vi o show do Milton Nascimento, Milagre dos Peixes, ao vivo, foi no Teatro João Caetano, no Rio de Janeiro, ali eu acho que eu não tive mais dúvidas que realmente meu caminho era fazer música.
Toada, uma composição sua com Cláudio Nucci e o Juca Filho. Tem história?
Olha, essa também faz parte da época que a gente ficava o dia inteiro fazendo música. Eu e Cláudio juntos, tocando em casa várias canções, né, lá na minha casa, lá no apartamento lá que, onde minha mãe mora, hoje em dia lá no Leblon, e que a gente fazia essas reuniões que eram quase que diárias e o dia inteiro indo até a noite. E eu lembro que a gente tocando lá a música e me veio essa melodia. Eu mostrei pro Cláudio, olha aqui. E mostrei, ele ficou ouvindo e eu não conseguia terminar a música. Fiquei aqui. E o Cláudio teve a grande sacada, que foi aproveitar um trecho da música para terminar ela. Foi um fecho de ouro. Eu falei, mas eu jamais seria capaz de pensar nisso. E ele foi tarararararara, e ele tarararararararara, tarararararararara. Então fechou a música ali. A gente fez essa música, sim. Foi uma coisa de se encontrar numa tarde e pronto. Não ficou aquele negócio de fazer, não, eu vou levar para casa, eu vou te mandar uma música. Não, foi feito ali na hora. Eu e Cláudio, a gente realizou essa música, sim. E Juca já chegou e já botou a letra e acabou.
Você sabia que a inspiradora não era uma morena, era uma loura?
Rapaz, o Juca me falou isso. Mas eu acho que o Juca deve falar isso para várias mulheres. O Juca é um galanteador, né? É um rapaz muito amoroso, né? Ele deve falar isso para várias. Acho que ele já deve ter namorado muita gente às custas dessa história aí.
Entrevista concedida às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, no dia 24 de janeiro de 2014, Juca Filho contou a versão dele.
Olha só, é o seguinte, essa música Toada, a primeira coisa mais interessante que tem é que, quando nós compusemos essa música, a gente estava começando a ensaiar na usina, ali perto da Tijuca, na casa do Antônio Santana, nosso queridíssimo baixista que faleceu dia 24 de dezembro agora. E a gente ensaiava lá e a gente compôs várias músicas nessa época. A gente nunca imaginou que logo esta música fosse ser uma música. Essa era uma música no meio assim de 20 que a gente fez nessa época lá e tal. Só que essa música tem uma história interessante. O que que aconteceu? Essa música era uma música do Zé. Aí o Zé Renato foi e me deu essa música para botar letra. E a gente perdeu, eu não sei se fui eu, se foi ele, que nós perdemos a fita. Aí só lembrava da primeira parte da música, não lembrava da segunda parte da música. E depois a gente encontrou a fita e nos lembramos, eu usei no arranjo da primeira gravação de Toada, que foi com Terezinha de Jesus, uma cantora de Natal, que era muito amiga nossa na época, que foi lançada pela CBS naquela época, produção do Abel Silva e produção musical do Theo Oliveira. Então assim, o Zé tinha feito a música, aí ele esqueceu, a gente perdeu a segunda parte, aí o Cláudio fez a segunda parte, aí eles me deram a música para letrar. Aí nós letramos a música e incluímos no balaio. Aí a gente tocava. Esse repertório todo era tocado pelo Cantares, que era o grupo que era eu, Marcos Ariel, Zé Renato, Antônio Santana, Damilton Viana, o Zeca Souza e o Marco Campos, Marco Aurélio, nosso amigo, que é um puta violonista, mandolinista, na época tocava bandolim e viola no Cantares. Então a gente colocou a música no repertório. Aí surgiu o Boca Livre. O Zé e o Cláudio foram convidados pelo Davi e pelo Maurício, que estavam pensando, eles tinham feito o Momento 4 com o Zé Rodrigues e o Ricardo Vilas, né, que acabou se exilando na época da ditadura e tal. E aí assim eles fizeram. E aí eles começaram a fazer a turnê com o Edu, e aí na turnê do Edu o nego enlouqueceu com a música. E nós ficamos chapados, porque a gente falava assim, pô, essa música, cara, pô, e aquela outra? Que a gente, e aquela outra e tal? Aí virou. Então assim, o interessante, mais marcante no processo criativo desta música é que ela começou para ser minha e do Zé, mas com uma outra segunda. Aí o Cláudio foi e fez uma segunda nova quando a gente perdeu a fita com a segunda original. Aí eu fiz a letra e estourou. E o detalhe, o maior segredo que agora eu já contei pra pessoa é que assim, que na verdade a musa inspiradora não era morena. Quase todas as mulheres da minha vida, elas, a maioria delas são morenas, que eu gosto de morena. Mas por acaso essa era uma loura. Eu tive a oportunidade de contar isso pra ela pouco tempo atrás, que a gente se reencontrou e tal. Aí eu contei isso pra ela e ficou, puxa, jamais imaginava. Então. Isso é o mais interessante que tem. Agora, é surpreendente ver como uma música se transforma numa música de gosto popular. Qual é a variável que traz isso? Porque nenhum truque foi feito para que essa música virasse uma música de sucesso. Ela foi feita como eu disse, como 20 outras que foram feitas na mesma época que ela. Na verdade, teve uma coisa legal que foi assim, o Mansur se apaixonou por essa música. E a Rádio Cidade era a rádio mais em evidência no Rio na época. Tá aí a importância da questão da rádio, você falou. Aí o Mansur começou a programar direto na Rádio Cidade. Aí aquilo, bah, estourou geral, né? Aí foram assim, sinceramente, por volta de uns 3 anos, mais ou menos, assim, ouvindo essa música toda hora no rádio. Essa música foi, durante quase 2 anos, a música mais tocada no Brasil inteiro. Eu tenho recorte de jornal com ela no topo das paradas.
Juca Filho, eu sei que Cláudio Nucci e Zé Renato sofreram muito assédio das morenas, né? Que passaram pelas vidas deles também, né? E que elas pedindo ou dizendo, provavelmente, que a música teria sido feita para elas. Né? Então você acaba de revelar agora que não.
Eu conheço umas 3 que dizem que foi feito para elas. Assim. Eu acho engraçado porque, assim, fui eu que fiz, entendeu? Então eu sei para quem foi que eu fiz, né? Entendeu? Assim, foi pouco depois do tempo que eu frequentava muito lá, ia muito a Minas, lá fazendo os meus tios na Oliveira. E aí eu tinha uma grande paixão lá e tal, e coisa. Aí foi pensando nela, que ainda pegou essa fase ainda. E na verdade é uma loirinha de olho azul, né? Assim, então... Porque morena, pra mim é uma maneira afetuosa. Morena, vem cá, morena, e tal, não sei o que, tal, coisa mais. Então é isso, né? Uma coisa legal demais é que tem assim, que hoje, né, em dia, né, essa música foi lançada em 80, também com 30 e poucos anos, que essa música já tem uns 35 anos de feito e tal. A coisa mais legal é que a gente chega nos lugares, enquanto os casais, cara, aí na faixa de 50, que é essa faixa que eu tô e tal, dizendo, pô, a gente se conheceu ouvindo essa música marcou, toquei essa música no nosso casamento, eu tocava pra ela na serenata, aí, pô, aí você se sente super feliz, né, cara, por fazer parte, né, da história afetiva das pessoas. Eu acho que isso é que é genial, né? Na música popular, né? Assim, na música, de um modo geral, né?
Foi feita pra Silvânia.
Pra Silvânia, Silvânia. A minha, ela sabe disso, já contei pra ela, e se ela ouvir esse programa, ela vai ficar...
Beleza! Então foi assim que nasceu Toada, composição de Zé Renato, Cláudio Nucci e Juca Filho, que ouviremos com o grupo Boca Livre.
Morena, mas por coisa tão bonita, da
Maravilha! Ouvimos Toada, composição de Zé Renato, Cláudio Nucci e Juca Filho, com o grupo Boca Livre. Esta faixa faz parte do LP Boca Livre, lançado em 1979.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Deita no meu ombro e não queira saber a hora.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Giza Pitam.
Pô, eu ouço rádio desde pequena, assim, sempre foi um hábito. E aí eu ouvia aquelas rádios que tocava Roberto Carlos. Eu cresci ouvindo isso, cara. Aí, assim, depois eu mais adolescente, assim, comecei a curtir Pink Floyd, Led Zeppelin, comecei a curtir. E aí eu curtia mais as rádios que tinham em Porto Alegre. Me interessei pelas coisas mineiras também, sabe? Que eu já tava tocando, queria tocar Milton, comecei a curtir Beto Guedes e entrar nesse universo aí também.
Rádio, a sua melhor companhia.
Este e o próximo programa serão dedicados especialmente ao talento e à criatividade do cantor e compositor capixaba Zé Renato, nascido em Vitória em 1956. Neste primeiro programa, enfocaremos as músicas compostas em parceria com Cláudio Nucci e Juca Filho. No próximo, destacaremos composições feitas com outros parceiros. É o caso de Pelo Sim, Pelo Não, gravada pela dupla Zé Renato e Cláudio Nucci. Você lembra?
A primeira lambada que eu tomo é pro santo e pra quem merecer. Vou lembrando do tanto que custa o sujeito aprender.
Com o apoio da Banco Orbras Cultural, Zé Renato se hospedou em Brasília, onde a entrevista foi realizada em outubro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Pelo Sim, Pelo Não. Mas antes disso, falou das influências.
E as influências desse universo poderoso de músicas que você ouviu, tanto nacionais quanto internacionais, quem você considera que te influenciou?
Tudo que a gente ouve, não importa, desde seja, né, qualquer idade, que seja uma coisa que nos conecte assim, minimamente, a gente acaba incorporando de alguma forma na nossa vida, né? Sendo músico, então isso acontece com mais nitidez, eu acho, com mais clareza. Acredito que as canções que eu ouvi, as canções do repertório de Silvio Caldas, que ali o Silvio Caldas sempre foi um cantor que, e compositor também, mas né, essencialmente cantor, tinha um repertório muito rico e variado, né? Cantava Dorival Caymmi, enfim, Noel Rosa, além das suas próprias canções e tal. Então eu aprendi muito ouvindo essas canções do Silvio Caldas, vendo ele fazer, se apresentando ao vivo. Agora, lembro também das minhas memórias de ouvir, os sambas do Zequete, Ray Charles, né? Fazia até mímica do Ray Charles quando era pequeno, num programa infantil, cheguei a fazer isso. Mas ouvia Ray Charles bastante. Depois, mais adiante, bom, aí vão se misturando a Jovem Guarda com Chico Buarque, né, a Bossa Nova com Tom Jobim, e, né, Carlinhos Lira. Eu acho que tudo isso, essas coisas todas, elas foram se incorporando nas minhas histórias, quando eu enveredei pela música, mesmo profissionalmente, isso acaba de alguma forma se incorporando.
Pelo Sim, Pelo Não, uma composição sua com Cláudio Nucci e o Juca Filho. Tem história?
Olha, essa tem a história. Foi uma música encomendada pelo... A novela Rock Santeiro estava começando a trilha sonora estava começando a ser montada lá pelo Máriozinho e tal. E a gente ia gravar o disco, nosso disco, eu e o Cláudio. E quando ele falou do personagem do senhorzinho Malta, eu embarquei nessa viagem dessa música. Então ela tem, né, a introdução, né, que é uma coisa meio um baiãozinho. E tem a ver, muito a ver, eu acho, com as coisas que a gente fazia nos grupos antes do Boca Livre, o Cantares e o Cláudio Semente. Eu acho que até mais com o Cantares, que é esse grupo que eu participava junto com o Juca e outros grandes músicos, tinha muito baiões e tal. Acho que é um pouco herança dessa época. E o Juca foi na mosca também, ele fez a letra, viu o personagem e fez, acertou na mosca.
Em entrevista concedida às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, em janeiro de 2014, Juca Filho contou a versão dele.
Essa história é assim, Roque Santeiro, novela estourou geral e tal coisa, papapá. Aliás, tem uma coisa muito interessante, tem uma música inédita que eu gosto muito, com o Luizão Paiva, que é um tremendo pianista piauiense, que na primeira versão que foi proibida pela censura de Roque Santeiro, era a música tema, chamava Voante. Eu fiz uma letra assim, amo, toco essa música, onde eu posso tocar, etc e tal. E aí, não tinha feito letra, foi essa música, aí tem essa ligação. Veio o Roque Santeiro anos depois, e naquele tempo se vendia muito disco, né, assim, cara, assim. Aí o Roque Santeiro bombou, né? Vendeu disco horror. Vendeu tanto que o Máriozinho Rocha e a moçada teve ideia de fazer o volume 2. E no volume 2, o Zé e o Cláudio tinham feito um disco que chama-se Pelo Sim, Pelo Não, que ficou o nome, que é o nome da música, acabou sendo Pelo Sim, Pelo Não. Eles até brincavam que era o Zé de cabelo curto e o Cláudio de cabelo comprido, e dizia, esse aqui é o Pelo Sim, esse aqui é o Pelo Não. Então, negócio. Mas assim, gravaram que tem. Eles gravaram a música minha, letra e música, arranjo do Maurício, lindo, que é Atravessando a Cidade. Aí. E eles tinham duas músicas na trilha do Roque Santeiro. Uma que foi com letra do Ronaldo, que é aquela Vê Quantas Voltas, Tem Que Dar Um Amor e tal, bonita pra caramba. E aí chegaram pra mim com essa encomenda. Olha só, cara, é o seguinte, a gente tá aqui com coisas, os caras querem fazer uma outra toada, não sei o que e tal, aí que precisando que você fizesse essa letra. Foi encomenda total, né? Aí assim, eu falei, tá legal, eu tava vendo a novela, falei, vou fazer uma letra, e essa letra vai ser tema do Senhorzinho Malta. Senhorzinho Malta. E aí veio meio esse baião. Veio esse baião, e aí eu falei, pô, os caras aqui no toado não tem baião, vou tentar dar um jeito de botar toada dentro da letra da música e vou fazer pensando no Senhorzinho Malta. Aí vem aquela onda, a primeira lambada que ele fala, vou tomar uma lambada agora, tá? Primeira lambada que eu tomo é pro santo e pra quem merecer. Vou lembrando do tanto que custa o sujeito aprender, pelo sim, pelo não, uma vela pra Deus, uma reza pro cão, né? É um ás escondido na manga e uma dama na mão, que era um personagem contraditório. A segunda que eu tomo é comigo, não jogo pra ser perdedor. Reparar na toada da vida que faz o cantor. Quando eu quero é assim, não tem bom nem ruim, nem 200 mil bois. Dou um nó na linha do destino exato depois. Aí tem um detalhe que foi muito legal, que foi o seguinte. Ei, coração de ouro, ei, solidão ingrata, essa paixão maltrata, tira qualquer razão. Aí vem, queima melhor que fogo, corta, queima pior que fogo e corta melhor que faca. Era assim. Aí, ou melhor, era queima pior que fogo e corta melhor que faca. Aí eles pediram pra mudar, aí ficou queima pior que fogo, corta melhor que faca. Era queima melhor que fogo e corta pior que faca. Aí eles falaram, não, pelo senhorzinho você faz o contrário. Mas assim, queima pior que fogo e corta melhor que faca, porque ele usa a faca pra... E aí essa música acabou virando um sucesso na época e tal, assim... Esse é um exemplo das músicas que eu te listei, porque, na verdade, esse é um processo criativo feito por encomenda. E que eu acho que o resultado acabou sendo muito bom, porque preencheu todos os requisitos que eles queriam. Ou seja, quer dizer, no processo criativo, como eu te digo, você que quer viver de criação, você deve estar apto a viver da criação. Você estabelece limites também, porque uma das coisas que me fez sair da área da música e passar para a área do roteiro, etc., foi que chegou um momento que eu recebi encomendas como músico para fazer música para certos caras que não tinham nada a ver comigo. Assim, não tinha nada a ver comigo, sertanejo, etc. Aí eu falei, cara, eu não tô metido em música pra tá fazendo isso, entendeu? Então vou fazer outra coisa, vou fazer a música que eu quero fazer.
Então foi assim que nasceu Pelo Sim, Pelo Não, composição de Zé Renato, Cláudio Nutti e Juca Filho, que ouviremos com Zé Renato e Cláudio Nutti.
Eu tomo é pro santo e pra quem merecer. Vou lembrando do tanto que custa o sujeito aprender. Pelo sim, pelo não, uma reza pra Deus, uma vela pro cão. É um mais escondido na manga e uma dama na mão. A segunda que eu tomo é comigo, um jogo pra ser perdedor. reparar na toada da vida é que faz o cantor. Quando eu quero é assim, não tem bom nem ruim, nem 200 mil bois. Dou um nó na linha do destino e desato depois. Coração de ouro, queima pior que fogo, corta melhor que faca. É coração de ouro, essa paixão me mata. A primeira lâmpada que eu tomo é pro santo e pra quem merecer. Vou lembrando do tanto que custa o sujeito aprender. Pelo sim, pelo não, uma reza pra Deus, uma vela pro cão. É um mais escondido na mão e uma dama na mão. É coração de ouro. Razão queima pior que fogo, corta melhor que faca. É coração de ouro, essa paixão me mata. Papá, 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 papá.
Maravilha! Ouvimos Pelo Sim, Pelo Não, composição de Zé Renato, Cláudio Nucci e Juca Filho, com Zé Renato e Cláudio Nucci. Esta faixa faz parte do LP Pelo Sim, Pelo Não, lançado em 1985.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Estou de bem com a vida, nada me aborrece.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Carlos Elias.
Ouvia demais as rádios, né? Nacional, Marique e Tupi, que eram, tinham programas ao vivo de auditório. Foi, a influência foi enorme para mim. E até hoje continua sendo, porque eu acho que o rádio não vai perder nunca a sua importância na cultura brasileira, né? Que é um veículo que se ouve de qualquer jeito. Você está ouvindo no carro, ouve em casa, qualquer horário. É diferente da televisão, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, produzido pela Abravídeo em parceria com a Rádio Nacional de Brasília, retransmitido por centenas de rádios por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive integração Antônio Dias 98 FM, de Antônio Dias, Minas Gerais, Interativa Pop de Manaus, Amazonas, Ipanema Comunitária, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, COSAC, de Curitiba, Paraná, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2 e 3, de autoria de Rui Godinho. Isso mesmo, volume 3, patrocinado pela Caixa e Banco Orbras Cultural, já se encontra disponível pelo e-mail, anote aí, livro@abravideo.org.br. Este e o próximo programa serão dedicados especialmente ao talento e à criatividade do cantor e compositor capixaba Zé Renato, nascida em Vitória em abril de 1956. Neste primeiro, enfocaremos as músicas compostas em parceria com Cláudio Nuti e Juca Filho. No próximo, destacaremos composições feitas com outros parceiros. É o caso de Quem Tem a Viola, que tem ainda como parceiro Chico Chaves, e que foi gravada pelo grupo Boca Livre. Você lembra?
Quem tem a viola pra se acompanhar, não vive sozinho, nem pode penar.
Com o apoio da Bancorbras Cultural, Zé Renato se hospedou em Brasília, onde a entrevista foi realizada em outubro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de Quem Tem a Viola. Mas antes disso, falou do processo criativo.
Processo criativo: inspiração, motivação, transpiração, psicografia. Como é que você recebe essas melodias tão lindas que você cria?
Rapaz, às vezes eu fico... É até um processo engraçado, porque tem uma... Às vezes eu fico... É uma coisa até meio esquizofrênica, diria, porque tem horas que as canções elas não param de perseguir, entendeu? Tem momentos que eu tenho que... São melodias que ficam rondando e não saem de jeito nenhum. Às vezes até a gente nem aproveita essas melodias, mas antigamente, por exemplo, quando eu não tinha... Hoje em dia a gente tem um celular que pode gravar imediatamente, né? Eu tinha o hábito de ligar do telefone público para casa... E gravava na secretária eletrônica. Então ficava lá, estava no meio da rua, vinha uma ideia qualquer, eu ia, corria para um telefone público, ligava e deixava lá gravado. Então tinha uns empregados que estranhavam, né? Ficava aquela voz, ouvia, tocava o telefone, eu só via aqueles pedaços de música, assim. Depois, tudo fazia sentido para mim, mas para quem estava ali ouvindo, ia achar uma maluquice, né? Mas o meu processo com música, a minha relação sempre foi assim, intuitiva, e as canções, elas brotam, não importam, não tem muito lugar, nem, né, um lugar específico, não quer que negócio... Sei que tem pessoas que falam assim, não, agora eu vou para um lugar para compor e tal. Eu não consigo, para mim não tem muito isso. Claro que você está... Às vezes, num ambiente mais tranquilo, em casa, por exemplo, a maior parte, a hora que eu pego o violão mesmo para valer e que o trabalho rende mais é de madrugada, assim, a partir de, né, meia-noite, 11h30, meia-noite, aí que a coisa começa, a hora que está um silêncio maior, as crianças já foram dormir e tal. Mas eu... a minha história é assim, mas tem isso. Às vezes as melodias, tem melodias que me perseguem, que ficam o tempo todo e a gente quer se livrar e não consegue, entendeu? É um processo meio estranho, mas isso rola muito. E tem umas que são melodias que são perseguições ótimas, que rendem boas músicas, outras nem tanto, né?
Zé Renato, Quem Tem a Viola, uma composição sua com Cláudio Nuti, Chico Chaves e Juca Filho. Tem história?
Ela tem uma historinha, assim. Essa música, ela antes, ela era uma música instrumental. A gente, quando ensaiava o Cantares, ensaiava numa casa, no Maitá, que era a casa dos pais dos avós, eu acho, dos pais do Marcos Ariel, que era um dos integrantes do Cantares. E tinha uma menininha que era sobrinha do Marcos Ariel, chamada Cecília. E a Cecília vinha brincando lá no meio a gente ensaiando, ela ficava lá brincando e tal. E eu fiz essa música e dei o nome de Cecília. Inclusive, ela tem esse subtítulo, Cecília, por causa dessa menininha, entendeu? E aí eu viajei, eu lembro que eu fui fazer uma viagem. E aí o Juca me falou, olha, a gente se encontrou numa festa, o Chico Chaves se encontrou numa festa com o Juca e Cláudio Nuti, e aí fizeram a letra para a música, entendeu? Até então a música era instrumental, ela começou a música instrumental, aí fizeram essa... E aí a música, quer dizer, teve, a letra tem tudo a ver, né? Mas foi feita assim meio que numa festa pelos três, quer dizer, esse era o clima da época, como a gente fazia as músicas, né? Se juntava para fazer música, hoje em dia é mais difícil, mas foi uma época que a gente fazia muito isso.
Em entrevista concedida às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, em janeiro de 2014... Juca Filho contou a versão dele.
Essa música, assim, pra começar, engraçado pra caramba, porque, assim, essa música teve vários nomes. Primeiro ela chamava Cecília, que era o nome da sobrinha do Marcos Ariel, novinha, que frequentava os ensaios. A gente ensaiava na casa do Marcos, no Maitá, no ateliê da avó dele, da dona Odete. E aí, assim, a Cecília ficava ali, aí primeiro o Zé chegou lá falando, cara, fiz um rock. A gente botou o nome de Rock do Zé, cara. Que eles falam, isso é o rock. Quá, 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 quá. Porque o Zé era o cara mais música brasileira da turma. Porque assim, pô, o pai dele era amigo de Lúcio Rangel, de todo mundo. Então o Zé veio com aquele conhecimento da música brasileira antiga, dos anos 40, 50. Nenhum de nós tínhamos, entendeu? Assim, então ele tinha... E ao mesmo tempo o negócio do rock dele veio chegando. Então eu sei que a música fazia... Tom, 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 tem, dirum, tom, 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 tem, dirum. Aí ele falou, pô. Aí depois eu falei, pô, essa música parece o cara tomando banho. A gente fez várias vezes, vários shows do Cantares, ela sem letra. Que era que assim, eu tenho os programas guardados, tá assim, Cecília entra parente, tomando banho. Era o nome da música, tá? Era o Rock do Zé. E não botar Rock do Zé, era isso. Aí, um belo dia, o Claudinho pegou essa música, botou debaixo do braço e levou pro Chico Chaves, grande poeta, parceiro, gênio, cara maravilhoso. Tremendo artista plástico e tal, uma figuraça genial. Levou pro Chico, parceiro do Zé em músicas memoráveis. E do Lourenço também, ele fez Pena de Sabiá, que é uma música linda. Ele fez Folia com o Lourenço, que o Lourenço canta no show e tal. Coisa babá. Aí assim, aí o Chico fez a primeira parte da letra, com participação do Cláudio. O Cláudio teve uma participação forte também em fazer a música virar a música com letra e tal. E ficou faltando a terceirinha, que era... O Chico não fez essa parte, né? Aí aqui nessa mesma lagoa que nós estamos aqui, Rodrigo de Freitas, muito inspiradora e tal, indo pra praia também, dentro do ônibus, eu vim cantando, 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 aí eu pensei, faz o luau, o que que a viola faz, né? Viola, quem tem a viola e tal, blá, 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 blá. Aí eu falei, faz o luar brilhar e o coração vadio, vazio, voa vadio, feito uma pipa no ar. Cara, eu desci, fui pro orelhão, liguei pro Zé, Zé, acabei aquela música, não sei o que e tal. Aí ligamos, aí o Boca, pá, botou no disco, aí pum, total estouro, uma das músicas mais, eu toco ela onde eu chego e toco essa música, assim, é como a toada, né? Uma vez eu tava num lugar toado, quem tem a viola, eu fui tocar essa música lá na Chapada do Veadeiro, eu tava lá na Chapada, pra uma moçada lá, aí toquei a música e ninguém falou, ah, essa música é tua nada, cara, pô, tá aí falando, tá azarando as gatinhas, querendo dar uma de bom, não sei o que, eu falei, é minha, cara, mas tudo bem, já era 94, 14 anos depois, né? Ai, ai, rapaz, muita coisa, muita história.
Então foi assim que nasceu Quem Tem a Viola, composição de Zé Renato, Cláudio Nutti, Juca Filho e Chico Chaves, que ouviremos com o grupo Boca Livre.
Para, 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 para
maravilha! Ouvimos Quem Tem a Viola, composição de Zé Renato, Cláudio Nutti, Juca Filho e Chico Chaves, com o grupo Boca Livre. Esta faixa faz parte do LP Boca Livre, lançado em 1979.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Estava faltando você junto a mim.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Nilce Carvalho.
Olha, não sei nem dizer o quanto de mencionar, né? Mas é uma coisa que é muito viva na minha memória, porque eu nasci na década de 60, né? Assim, e o rádio é, realmente era uma coisa bastante forte, né? Apesar da televisão já estar junto ali, mas eu sempre ouvi bastante rádio. Meu pai é músico, então o rádio sempre teve um lugar, assim, bastante destaque na casa, né? Então, eu me sinto muito privilegiada.
Rádio, a sua melhor companhia.
Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor capixaba Zé Renato, compostas em parceria com Cláudio Nutti e Juca Filho. É o caso de As Moças, também gravada pelo grupo Boca Livre. Você lembra?
Uma casa antiga em pé de flor na porta, e os meninos soltos pelo laranjal.
Com o apoio da Banco Orbrás Cultural, Zé Renato se hospedou em Brasília, onde a entrevista foi realizada em outubro de 2014. Na ocasião, ele contou a interessante história de As Moças. Mas antes disso, falou da relação de parceria. Zé Renato, relação de parceria. Você tem dezenas de parceiros. Tem alguma particularidade, assim, com o Juca Filho, por exemplo, com o Cláudio Nutti, com a Joyce, agora com a sua parceira aí, né?
Olha, a gente não tem... Cada um tem o seu jeito, né, de escrever, de... O Juca teve um período que a gente fez muita coisa, né, na época do Cantares. E musiquei algumas letras, outras ele fez, mas cada um tem o seu jeito de fazer, né? A Joyce tem um lado meio cronista, ela tem um jeito de fazer música, que de letrar as minhas músicas, e temos um entendimento muito grande. É uma parceira relativamente recente, né, Joyce? E a gente está com um trabalho aí que pode até, quem sabe, no futuro até fazer uma história nós dois, vamos ver. Porque temos uma... Agora, cada um tem o seu jeito de escrever, que vale na parceria esse entendimento, é sacar, a Joyce saca o jeito que eu faço música, e quando ela escreve, está ali presente a história dela, tem o estilo dela, mas ao mesmo tempo ela está fazendo música comigo, então ela... É uma... A parceria, se não em parceiro, é isso. É um bate-bola, né? Então, a gente bate bola. Quer dizer, a gente chega aqui, um parceiro aqui, tenta chegar perto dele para ficar daquele jeito, né? Você faz a música e fala, puxa, essa música é para Joyce. Mas a Joyce também, quando vai fazer a letra, eu sei que ela fala, essa música é para o Zé Renato. Então esse encontro é a mesma coisa com o Juca também, né? Com outros parceiros, né? Era assim com meu saudoso Cacá, amigo Cacazo, Pedro Luiz, meu parceiro também, que é um parceiro recente, com quem, né? Ele eu acho que a gente sempre faz, quando a gente vai fazer a parceria, isso é saber que está fazendo, que tem a sua, é o seu jeito de fazer, mas ao mesmo tempo o jeito do parceiro. Então, vou fazer uma música aqui, o Milton vai letrar, então ele vai letrar do jeito dele, mas ele está vendo ali a música do Zé, então a gente faz essa parceria.
Zé Renato, As Moças, uma composição sua em parceria com Juca Filho, tem história?
Tem uma historinha também. A gente ensaiava o Cantares, que era o grupo que eu fiz parte antes do Boca Livre. A gente ensaiava na casa do Antônio Santana, que era o baixista falecido recentemente, inclusive nosso amigo Antônio. E o Antônio morava ali na Princesa Isabel, que é uma rua do Rio de Janeiro muito movimentada, e a gente se exprimia no quarto, aquele calor assim, do deserto, né, do Rio de Janeiro, e todo mundo exprimido, não tinha ar-condicionado, tudo fechado por causa do barulho da rua, Avenida Princesa Isabel, que é uma rua movimentadíssima. E ensaiamos ali uma época, e eu me lembro que eu peguei um ônibus, né, pegava um ônibus com violão, indo para o caminho pro ensaio, me veio a melodia inteira. Na inteira. E eu cheguei com essa música pro Juca. E o Juca, então, aí letrou. Mas ela foi essa história das músicas que às vezes vem de cabo a rabo. Essa música veio me perseguindo durante o trajeto de ônibus até o ensaio, entendeu? E chegou lá, eu mostrei pro Juca e aí ele, a letra também não custou a sair. Era uma época que a gente se encontrava. Essa letra a gente não fez junto, mas muitas canções, algumas outras a gente... Essa ele levou para casa e nas lembranças, né, da infância dele, juntou aí as referências dele, lembranças de Minas Gerais e tal. E aí compôs a música. Mas ela veio assim, ela veio num trajeto dentro do ônibus, chacoalhando o ônibus até o ensaio.
Você mesmo não estava pensando nas moças, não, né?
Olha, a gente pensava nessa época nas moças, sim, né? Claro que tinha... A gente pensava muito nas moças. Mas eu, a princípio, não tinha um tema definido para a letra, para sugerir ao Juca. Isso aí veio dele mesmo.
Em entrevista concedida às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, em janeiro de 2014... Juca Filho contou a versão dele.
Essa música, por exemplo, vale para que a gente coloque naquele papo nosso que a gente falou aqui no começo, da inspiração e transpiração, né? E essa música tem outra história engraçada também, porque essa música é aquela música que fala: uma casa antiga, um pé de flor na porta e os meninos soltos. E eu me lembro que essa música eu passei uma noite fazendo, assim, eu acordei o Zé de manhã para passar a letra para ele. Ele me deu uma música de estrutura simples, harmônica, apesar do Zé ser sempre brilhante nas estruturas simples que ele cria. Zé é um cara brilhante, compositor, genial e tal. Todos esses são, o Zé também. É, mas como eu tenho mais intimidade com o Zé, aí o Zé me deu essa música e eu falei, pô, vou fazer uma música pensando na nossa vida lá da fazenda. Tanto que na música fala uma casa antiga, assim como a Tartária, que é um mistério. E assim, a Tartária é a fazenda sede que era do meu bisavô, onde todos meus avós foram criados, existe até hoje lá em Oliveira, fazendo até uns 200 anos e tal. E eu fiquei pensando na vida lá da minha mãe, quando era, e a minha também, no Pomar. Então a música tem todo um trabalho de aliteração de coisa, porque ela fala: uma casa antiga, um pé de flor na porta, os meninos soltos pelo laranjal, Mariana e Gabriela, dois sorrisos, timidez guardada em renda e chita azul. Aí vem alecrim, manjericão, camélia, flor e flor, meigamente Mariana esconde seu sabor, manga rosa, carambola, jambo, fruto bom, Gabriela meigamente inquieta, floração. Então isso foi um trabalho que eu foi totalmente inspirado, mas ele foi muito transpirado também, porque eu tive que trabalhar com... inverter, na segunda já fala uma casa antiga assim como uma Tartária, os meninos soltos pelo mundo seu, Gabriela e Mariana, dois sorrisos, timidez guardada em renda de algodão, aí é manga rosa, caramba, alecrim, manjericão, camélia, floração, manga rosa, carambola, jambo, fruta e flor, aí vai tudo se mexendo nela. Então, ou seja, essa música tem essa história, e a história particular engraçada é essa, que eu acordei o Zé, eu passei a noite fazendo essa música, né, e aí não aguentei, que a gente fica muito excitado quando acorda, liguei pro Zé, sei lá, 8:30 da manhã, aí acordei o Zé acordou aquele sono, falei: Zé, fiz a música aqui, olha só, você tem que pegar aí, cara. Aí ele já se animou. Então depois essa música foi gravada pelo Boca no disco Bicicleta.
Então foi assim que nasceu As Moças, composição de Zé Renato e Juca Filho, que ouviremos com o grupo Boca Livre.
Uma casa antiga em pé de flor na porta e os meninos soltos pelo laranjal, Mariana e Gabriela, dois sorrisos, timidez guardada em elixida azul, alecrim, manjericão, camélia, flor e flor, meigamente Mariana espera seu amor, manga rosa, carambola, jambo, passando uma casa antiga, assim como a Tartaria. E os meninos soltos pelo mundo seu, dois sorrisos, Gabriela e Mariana, doçura guardada em renda de algodão, manga rosa, carambola, jambu, fruto e flor. Megamente Mariana esconde seu sabor, alegria, manjericão, camélia, floração. Gabriela, megamente inquieto, coração. Seus meninos, corpo protetor, Mariana e Gabriela agora dormem, feito num quintal repousam fruto e flor, fruto e flor, fruto e flor.
Maravilha! Ouvimos As Moças, composição de Zé Renato e Juca Filho, com o grupo Boca Livre. Esta faixa faz parte do LP Bicicleta, lançado em 1981. Zé Renato, para nossos ouvintes que estão adorando esse bate-papo, estão interessadíssimos em conhecer mais seu trabalho, você pode anunciar um site, alguma coisa assim?
Sim, tem o site www.zerrenato.com.br. Esse site tem todas as informações, tem a discografia, tem os contatos para shows, tem fotos de várias épocas, tem muita coisa que as pessoas vão entender vendo as fotos também, vão complementar as informações desse bate-papo através de fotos. Então, acho que quem tiver interessado em aprofundar, saber um pouquinho mais da minha história, está lá no site.
Juca Filho, para nossos ouvintes que estão adorando esse papo, que não conheciam que era você, o autor dessas músicas maravilhosas que eles cantam, Como é que eles fazem para ter acesso a isso tudo, a esse acervo maravilhoso que você tem? Você anuncia um site?
Cara, olha só, eu tô até em preparação agora, tem um domínio meu e tal, só que assim, por eu ser letrista, poeta, compositor, músico, fotógrafo, caramba, é um troço multifacetado, mas eu tenho atualmente um SoundCloud, Juca Filho, onde eles podem ouvir cerca de 16, 18 músicas dessas variadas parcerias e conhecer quase todas essas citadas aí. E aí tem que ser acho que você tem que procurar pelos discos, pelas músicas, ouvir o seu programa, fazer esse tipo de coisa, ouvir rádio e tal, porque realmente tem umas que estão aí direto. Agora tem outras que estão, ficaram nos acervos.
Zé Renato, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no programa. Então, foi assim para todo o Brasil. Agradeço a sua generosidade em abrir o coração, revelar sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Obrigado, querido Rui. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com você. E queria deixar um abraço a todos os ouvintes e que continue prestigiando esse programa, que é um programa bacanérrimo, E é uma ótima maneira da gente saber um pouco da história da música brasileira.
Juca Filho.
Ô Rui, espero que o pessoal tenha curtido e que continue prestigiando nossa música brasileira. Aliás, a boa música em geral, assim, não querendo denegrir música, nenhuma música, mas assim, eu acho que a grande música é aquela música que não tem truque, que o truque dela é ser bonita, e apesar de que uma ou outra acaba dando certo, porque tem gente muito competente de transformar truque em arte, entendeu? Assim, mas assim, eu espero que os ouvintes continuem prestigiando seu programa, sua iniciativa, que eu acho muito legal mesmo, não é onda não e tal, e que continue ouvindo, porque a música brasileira, meu querido, é o produto de exportação mais valioso do Brasil, é igual futebol, entendeu? Só que os caras não querem ver isso. Então espero que todo mundo continue prestigiando a nossa boa música em primeiro lugar, e a boa música em geral, seja de onde for, entendeu?
Beleza. Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando. Hoje ficamos por aqui, mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Assistentes de produção, Andréia Medina e Elizabeth Braga. Assessoria de comunicação, Ariane Sanches. Sonoplastia, Reinaldo Santos. Trilha sonora, Hino Músico, uma composição de Chocolate e Chico Anísio. Para críticas e sugestões, o e-mail é, anote aí, programa@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também pelo Facebook, facebook.com/programa Então Foi Assim. Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim. Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.